Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês.
Vai subir, vai, 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 vai ficar todo mundo aí quietinho aí.
Tô grávida de Luiz Carlos Prestes.
E meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair, pede pra sair.
Pelé?
Não, não sei, só sei que foi assim.
Quanto custa uma calcinha?
Não sei, eu não uso. Hoje eu não vou dar, vou distribuir.
Estamos aqui no nosso sexto episódio do Cinema Brasil em Foco e hoje a série que nós vamos tratar, inclusive a primeira série que nós estamos tratando aqui no Cinema Brasil em Foco, é Rotas do Ódio, série brasileira e muito especial sobre uma temática muito importante que nós vamos dialogar aqui dentro para quem não conhece, conhecer a série e para quem, né, já assistiu, conhecer um pouco da história do meu convidado de hoje, que é o Bruno Hoffmann, ator que está na série e vai falar um pouquinho sobre o seu personagem. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo ao Cinema Brasil em Foco.
Tudo bem, Marlos. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast, principalmente falando de cinema, né? De série, do audiovisual, que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais falar e trazer o cinema nacional para o público, né? Obrigado pela oportunidade.
Com certeza, o Cinema Brasil em Foco está aqui para isso, para colocar tanto esses diálogos em cena, para que as pessoas consigam conhecer e entender um pouco mais da estética da dramaturgia brasileira, da cinematografia brasileira como um todo. Nós produzimos excelentes filmes, nós produzimos fora do circuito da telenovela, nós produzimos videoclipes, enfim, somos um grande produtor de arte e entretenimento. E é muito importante ter pessoas como você, como os diretores, como os produtores, que apostem na arte brasileira e queiram fazer arte brasileira. Agora, Bruno, fala pra gente um pouquinho sobre o seu personagem em Rotas do Ódio e como você chegou nesse diálogo dentro da série. Fala pra gente um pouquinho como foi, como é essa série. Conta sobre a sua versão para as pessoas.
Rotas do Ódio é uma série com 4 temporadas. Eu entro na terceira como um novo integrante da causa, né, da Falange Branca. O nome do meu personagem é o 100%. 100% é porque ele é 100% comprometido com a causa, né? Com a ideologia dos skinheads, com a ideologia do fascismo. Ele é um novo integrante que ele entra naquele grupo. Ele é uma pessoa muito estudada, ele é uma pessoa que o maior ídolo dele é o Hitler. E ele quer pregar essa ideologia e quer ter um grupo para fazer isso. Só que no meio da série ele percebe que, no decorrer da gangue, do grupo, ele percebe que aqueles membros estão muito mais focados em dinheiro, em outras coisas, do que a própria ideologia, e ele se frustra e acaba rompendo essa irmandade, né, vamos dizer assim. A série é uma série que critica esses grupos de racismo, de intolerância. A protagonista Maiana Neiva, que é a delegada, ela investiga esses casos e vai atrás de pessoas que sofrem por conta que muitas vezes é linkado com esse grupo, né? De skinheads. É uma série muito legal, porque ela a realidade que ela passa é extrema. E é impressionante você descobrir que existem grandes grupos de skinheads no Brasil, principalmente no ABC Paulista, que são cidades aqui de São Paulo. E é isso, é chocante entender que tem pessoas que saem, né, saem por aí ou pregam ideologias de morte, de homofobia, de racismo, de machismo, enfim, e várias e todas essas coisas que a gente sabe o que representam.
As temporadas, elas têm um pouco de divisório temático, né? Mas sempre abordando, sim, esse grupo extremista, e realmente é muito interessante a gente ver que começa todo mundo pautado numa determinada ideologia e vai se desviando para a criminalidade que gera dinheiro, que gera renda, né?
Exatamente.
E isso vai se desenvolvendo em vários campos, gente. A série aborda desde nepotismo, como os advogados agem dentro e fora desses espectros da cadeia, desses filhos de pessoas da alta classe, como elas aparecem também dentro desses grupos extremistas. Isso, inclusive, se reflete demais no nosso Brasil atual, né? E as temporadas, não quero dar muito spoiler, mas as temporadas elas vão passando por vários várias minorias, inclusive a chegar nos imigrantes, né? Que para mim foi o mais chocante, assim, as cenas mais fortes, assim, foram dessa parte que trata os imigrantes, que realmente é uma realidade do nosso país, e nós ignoramos por muitas vezes, por essa falsa cordialidade do brasileiro, de achar que não tem extremismo vivendo dentro de um extremismo. Exatamente. Que é uma questão muito importante. Bruno, como é que foi você, que eu já te conheço, sei que você é um cara do bem, fazer um... Vou colocar nesse aspecto, gente, mas não é exatamente isso, mas fazer um vilão, fazer um cara que tem um pensamento voltado para uma determinada ideologia, que é uma ideologia que pensa na maldade em cima dessas minorias.
Na verdade, Marlos, a gente estuda para a gente... quando a gente emerge, né, quando a gente se aprofunda num personagem e a gente se conecta com energias que não são as nossas e nesse caso, muito pesadas, a gente estuda e eu tenho uma estrutura para voltar, para você entender que aquilo você está fazendo pela arte e pela crítica, né? Genial. Então, esse voltar é mais importante do que ir, quase. Eu sempre falo isso, assim.
Deixar o personagem, né?
Exato, você precisa sair, entende? E enfim, eu acho que foi uma imersão muito... Foi muito... Eu me joguei muito nisso. Nesse período de gravação, eu ficava consumindo violência, uma coisa que eu nunca fiz. Eu consumia mortes, né? Vídeo de morte, vídeo de coisas. Eu me coloquei nesse lugar justamente para vibrar nesse... Né, nesse enfim, nessa coisa.
Nessa energia, né, mesmo, né? Nessa energia da violência, né?
Mas como todo o processo sempre tem alguma coisa, eu sim fiquei muito pesado. Tem uma cena em específico que para mim foi muito difícil, que era um trecho, era uma cena que pegava um trecho, mas era uma cena que vinha a gangue, os quatro vinham assim, e a gente estuprava, né, uma das bolivianas. E a atriz fazendo assim, que foi a Ju, ela fazendo assim, e o grito dela e aquela cena me atordoou, assim. Foi uma coisa meio bem esquisita, porque, enfim, né, a gente sabe que não é de verdade nem nada, mas a gente sabe que acontece, né, essas
e
coisas.
É parte de uma verdade, né?
Exato, exato.
Verdade.
Isso me foi meu choque, assim, na série toda.
Eu imagino.
Mas eu saí, obviamente, a gente entende, a gente, né, sempre com delicadeza, todo mundo com delicadeza, sabendo que a cena tinha essa força, né, essa força negativa, vamos dizer assim, e a equipe, né, desde o diretor até todo mundo entendeu, um total cuidado com a atriz, né, e a gente se responsabilizando também desse cuidado, enfim, foi tudo esquematizado para ser o menos dolorido possível. Mas mesmo assim dói.
E dói e acessa a muitos gatilhos, né? Muitas pessoas que quando assistem séries que têm essa força social, que esse é um ponto que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas que tem essa força social tão importante, acessa dentro da nossa mente, nossas memórias, nossos estados de previsão mesmo, né? Às vezes a gente não tem como escapar desses ódios sociais, né? Dependendo muito de qual parte nós vivemos e de qual tipo de violência que nós sobrevivemos a cada tempo, porque de alguma forma todos somos sobreviventes da violência, inclusive aquele que pratica a violência, está se autopraticando um ato violento, nós estamos em extremos, né? E como você falou, né, para se preparar e depois conseguir sair, a sua pesquisa, que com certeza você fez uma pesquisa e teve acesso a esses grupos de alguma forma, como é que foi esse processo, Bruno, de criação do 100%, que o próprio nome já é, né? O impacto 100% para a causa. Então, como é que foi construir um personagem assim? Onde você foi? Em que espaços você foi?
Cara, eu sou uma pessoa que eu começo com referências, tanto livro como filme, como enfim, quero falar um pouco deles aqui, que para mim é importante.
Ótimo.
Um dos filmes que mais representa, assim, para mim, a trajetória do fascismo, vou falar o fascismo porque representa tudo, é This is England, que é isso aqui em Inglaterra, que é a trajetória de um menino de 12 anos que ele começa, vira skinhead, depois ele entende que isso... é um pesadelo e ele acaba saindo dessa ideologia, né? Uhum. Esse filme, para mim, me tocou muito, porque eu entendi o que é, sabe? Um skinhead, ele procura um grupo para anular o CPF, vamos dizer assim. Que ele deixa de ser um indivíduo, ele vira uma coisa maior. E isso tira responsabilidades dele, sabe? Tira a responsabilidade de eu fazer alguma coisa, quem vai responder é o Bruno, mas se ele faz em relação a um grupo, é o grupo que responde. Uhum. Então, geralmente, essas pessoas, eles procuram esses grupos de extrema, né, extrema direita, do fascismo, para se confortar, para ser acolhido e para você fazer coisas que você não vai assumir total responsabilidade, entende? Outros filmes que eu trouxe aqui também é Tolerância Zero, que é com o Ryan Gosling. É um judeu, que é skinhead, então o contraste disso
paradoxo
é uma coisa...
Paradoxo imenso aí.
É, paradoxo, exato. O paradoxo disso é uma coisa genial. Esse filme foi bem premiado por conta do roteiro também. Tem um com Russell Crowe, que é Skinheads, A Força Branca, que é um bom filme também. Ele vai mais numa história do que é ser um skinhead mesmo, e não passa um pouco disso. Aí tem um outro livro que é o Diário de um Skinhead, que é um jornalista que se infiltrou num grupo de skinheads. Ele quase morreu por causa disso, porque quase descobriram ele. E ele escreveu esse livro. Ele é um infiltrado da Espanha, um grupo da Espanha. E o livro que para mim mais me tocou também, por ser uma coisa nacional e brasileiro, é O Carecas do Subúrbio, da Márcia Regina da Costa, que fala sobre esses grupos, né, skinheads aqui no ABC Paulista, como eu te falei, e na Grande São Paulo também. Dentro disso, eu fui tentar falar com um skinhead, só que, cara, não é, é muito difícil, porque a partir do momento que eles sabem que você não é um skinhead, tipo, eles meio que se fecham dentro disso, sabe? Eu tentei, eu até falei com um por mensagem, só que ele não topou essa entrevista, essa conversa, e aí eu acabei me aprofundando na minha própria pesquisa. Uhum. Eu estudei tudo sobre o movimento, assim, é muito engraçado que o movimento skinhead, como praticamente ninguém sabe, ele surgiu de uma cultura musical, né? Ele surgiu do ska. Ska é uma... É um gênero musical da surgiu na Inglaterra, e é uma junção dos moods que já existiam na Inglaterra, que é muito da vestimenta, com rude boys. Rude boys são imigrantes jamaicanos que foram para a Inglaterra.
Nossa.
E eles eram mal encarados e se vestiam, não sei o quê, e nada mexia com eles. E aí eles tinham essa coisa de escutar o ska juntos. E foi surgindo e o Rude Boys também, uma peça importante é o Bob Marley era desse grupo, do Rude Boys. E as coisas foram assentando, e a Inglaterra teve uma crise econômica muito forte, assim, o país quase quebrou. E aí foi dividido entre esquerda e direita. E até hoje existe. Todo mundo acha que skinhead só tem o skinhead intolerante. Não, tem skinheads que são fechados com punk sobre o anarquismo, tem skinheads que são de extrema esquerda. Então a gente tem coisas que a gente ainda não tem conhecimento, porque a gente é só tá tratando, vamos, a gente só chega pra gente da extrema direita, né? Que são essas pessoas que são pautadas no ódio. E aí a extrema direita da Inglaterra foi os skinheads, que eram muito, muito operários e trabalhadores. E eles começaram a dominar, assim, nesse sistema direita, e começou toda essa problemática. E aí, neonazismo, e começou toda essa coisa. Enfim, outra coisa que me fez pensar como um skinhead, vamos dizer assim, eu li o Mein Kampf, do Hitler, a minha premissa como ator é nunca julgar, né? A partir do momento que você julga o personagem, você mata ele, você não vai conseguir trazer a mínima verdade naquilo. E eu coloquei esse livro como uma bíblia de estudo para mim. Uhum. E eu trazia esses pensamentos, assim. E esse pensamento eu colocava em prática, colocava na fúria do personagem, sabe? O 100%, ele é diferente dos outros personagens ali, diferente dos outros integrantes da gangue, ele é dos caras mais estudados no sentido da causa, não de inteligente. Ele sabia tudo que aquilo representava. E aí, por isso que foi muito bom para mim, porque eu também sabia, porque eu estudei, sabe? Eu estudei total, eu dissequei esse mundo, assim. E aí eu cheguei nessa verdade. Eu fiz uma criação pro 100% que ele perdeu a mãe e ele apanhava do pai. E ele precisava, isso é minha história, eu criei para eu criar esse ódio a uma força maior e quase como se ele se anulasse ao pai. Então ele se anulava enquanto indivíduo, só que ele tinha uma raiva muito grande e precisava resolver isso. Eu juntei essas duas coisas, o que ele precisava? De um coletivo e de força.
Olha só.
De uma ideologia muito forte para combater. Então, o 100% eu fui para esse lugar, assim. Tanto que na própria gangue, os integrantes, ele era mais batiam nele, né? Davam um tapa nele, ele era mais julgado, vamos dizer assim. E depois que ele começou a criar um pouco dessa raiva, dessa fúria, e colocar, enfim, ia provocar os outros integrantes nesse lugar de vamos fazer alguma coisa, tipo, vamos...
Qual é a função, né? Qual é a função disso tudo?
Exatamente. Ele
foi essa impressão. Tive essa impressão, Bruno, que ele entra como uma espécie de alívio histórico, porque ele traz ali um... Ele é o cara que sabe e, ao mesmo tempo, ele é subjugado, por muitas Sim. vezes, dentro do próprio grupo, né? E agora Sim. você me trazendo todas essas informações, tá mais claro ainda pra mim que o personagem, ele é esse... Que é o consultor do histórico da ideologia. Precisava Sim. colocar isso na série. Era necessário ter esse personagem na série. Isso é muito legal. Bruno, pensando, né, que você construiu um personagem, que é um personagem que, de alguma forma, ele dialoga muito com a nossa política de hoje até, né, mesmo não sendo uma série gravada agora, mas ela é de agora, ela é do atual São Paulo.
Sim.
Como que esses discursos do ódio entre as minorias e da tentativa de uma polícia que está ali tentando acabar com isso e às vezes tem embargos que vêm da própria política para impedi-los de fazer, né? Como é que você, Bruno, vê a importância de um projeto como esse, de uma série que trata sobre esse tipo de temática? Como isso também afeta, você acha que assim, no dia a dia das pessoas que assistem a série?
Sim. Ah, para mim é essencial esse apontamento, porque se você tira a violência desse grupo, ou bater, ou fazer, o discurso é muita coisa que a gente vê por aí, sabe? O discurso se repete. Pode ser que a pessoa que tem esse discurso não vá lá de fato bater em alguém e fazer algo, mas esse discurso, ele propaga muita coisa ruim, né? Para todo mundo, né? Para a humanidade, para a sociedade. E... Eu tenho um livro aqui também, que é...
Olha só, o cara é realmente um intelectual, não é só o personagem não, gente, é o ator.
que antes do Bolsonaro, né, desculpa, não sei se pode falar, mas antes do Bolsonaro ganhar, tem esse livro aqui, que apontava o Bolsonaro aqui como ele tava se elegendo, né? O ódio como política.
O caminho, nesse livro, né? Ele fala... O caminho que tava...
Tava vindo uma onda, exato, e tava vindo uma onda de contra a esquerda e de violência contra a esquerda e de o ódio, como o livro fala, o ódio como política. E a gente tá hoje, cara, num buraco, na minha opinião, de que eu acho que a gente nem lembra como que era antes, porque hoje a gente tá brigando com um monstro gigante aí que enfim, desde fake
news... Virou distópico, né? Viveu o que a gente vivia antes, virou distópico. E a distopia parecia o que nós estamos vivendo hoje. E olha como isso é contraditório. Autores como o Achille, que escreve o Necropolítica também, tem tudo a ver com o nosso atual momento, né? E tem um outro cara que eu acho que tem uma ponta aí de razão, que é o Byung-Chul Han, que ele, na Salvação do Belo, ele vai dizer que nós não estávamos preparados para o feio, né? Pensando assim, para o grotesco, para o bizarro, para a violência. Nós não estávamos mesmo. Estávamos naquela zona de conforto e, de repente, a gente viu a ascensão da violência, que é um pouco o que a série traz também, na tentativa de romper de alguma forma outros paradigmas, mas é uma ascensão da violência, que já existia nos nossos espaços. Ou seja, o que a série traz pra gente, que muita gente não sabe, por exemplo, minha mãe mora no interior da Bahia, talvez ela não saiba que existe de verdade grupos extremistas, supremacistas brancos em São Paulo, uma cidade que o filho dela adora ir. Então ela talvez não saiba que isso acontece. Vendo a série, que ela tem acesso, ela já vai, poxa, isso existe de verdade, não é só uma ficção, né? E é muito importante trazer esse tipo de personagem, esse tipo de diálogo. Tudo que você falou é muito pertinente.
E é isso, tipo, é como se esses grupos de skinheads, você visse um a cada esquina. É essa alusão que eu faço com o que está acontecendo hoje de discurso.
Sim.
A gente está trombando toda hora com discursos que normalizados. Antes não era normalizado. Antes tinha um mínimo julgamento. Tinha os pensamentos, só que ainda a gente se afastava. Hoje está num lugar de que abriu, assim, tipo... como é que é? Tem aprovação, né, do presidente de ter esse discurso. Exato. Então é muito sério. Tipo, isso
legitimou,
vai
pro... né? O discurso foi legitimado.
Exatamente.
O discurso já existia, estava aí, o Brasil sempre foi racista, o Brasil não gosta das minorias, não aceita os povos autóctones, os indígenas, os povos ancestrais, não aceita a mulher com igualdade, com equidade, muito menos LGBTQIA+, ou transexuais, enfim. Sim. Nós vivemos sob a tutela do ódio das minorias que formam e fundamentam a estrutura social, política e econômica do país. Nós crescemos sobre isso. A colonização é esse processo. E espaços como o Rotas do Ódio, que coloca ali, ó, tá na... atualmente eu sei que está no Globoplay, você vai poder dizer para a gente se tem em outros lugares, mas eu sei que está na Globoplay, que é popular. Está no espaço popular, e devia estar na TV aberta, mas está no espaço popular, já coloca uma discussão muito importante, que é: será que eu não quero ver? Será que eu estou fingindo que eu não vejo que o meu vizinho, que o meu pai, que o meu irmão, infelizmente, são dessas faces que a gente não queria aceitar? Né, Bruno? Porque você também, você consegue identificar isso, não consegue?
Sim. Cara, só de você pegar quem criou esse projeto, que é o Rotas do Ódio, que é a Suzana Lira, e você pega as outras obras dela, você vai entender quem é a Suzana Lira, porque ela é uma pessoa incrível, assim, que a gente tem no nosso país, porque ela, de uma maneira, como você viu a série, de uma maneira muito clara, ela consegue questionar coisas muito, muito profundas, assim, sabe? Eu peguei um gancho do que você falou antes, que tem um personagem, né, de um amigo meu, logicamente, que é o Bruno Bellarmino, que ele era o nosso advogado, né, ele é um skinhead advogado que é baseado numa história real.
É mesmo.
E aí, enfim, ele acontece coisas com ele e ele é espancado. E ele é espancado, ele quase morre, e quem salva ele é uma travesti.
É verdade.
E nisso ele muda a ideologia. E aí me lembra de um outro filme que é com o Edward Norton, que é American Story X. Outra história americana.
Outra história americana. Esse é bem conhecido no Brasil. Né? Bem conhecido.
Exatamente. Que é isso, que ele vê. Quem salvou ele, né? Ou ele entendeu que essas minorias que foi né, na prisão que aconteceu, e ele muda a ideologia dele, e o irmão dele ainda morre vítima de um ataque, porque ele era skinhead também. E aí você percebe que essas pessoas, quando elas viram essa página, né, resolvem essas questões, elas percebem quão é ridículo, né? Tipo, sendo essa trajetória de igual o This is England que eu falei pra você, o quão é ridículo você se pautar numa coisa assim, sabe? E a força tá no contrário disso, né? Eu quando era mais novo, eu era punk, né? Eu tinha moicano e tudo. E o punk é muito pautado no amor, né? Tipo, né? E o punk, ele vai contra grupos de ódio, né? Então o punk, ele tem uma certa loucura aí.
Também é abordado na série, né? Inclusive.
Exatamente. Exatamente. E aconteceu um caso, né? No ABC também, de um punk que morreu vítima de um ataque skinhead. Sim. E isso... isso que deu a visão para o Brasil do que era, que tinha grupos skinheads, que era uma sombra, assim, né?
Como assim tem careca no Brasil, né? Essa
exatamente.
É a primeira questão. Eu convivi com um na periferia de Brasília, que tinha um... E engraçado que, assim, ele não era branco, sabe? Porque a gente olha para você e sabemos que você é brasileiro e tem miscigenação, mas você é um homem branco. Ele não era branco, não era visivelmente branco, só era careca. E ele tinha, o melhor amigo dele era bissexual, a mãe dele era nordestina. O cara era o paradoxo do paradoxo, mas ele se intitulava skinhead.
Mas é esse o ponto, porque a gente só conhece esse skinhead extrema direita, mas não é só isso.
Isso que você falou é muito importante, galera. Vocês estão ouvindo o programa, olha, essa fala é muito importante. Eles estão, sejam os skinheads ou qualquer extremista, eles também trabalham na padaria, eles são advogados, eles também são uma pessoa da limpeza pública, ou eles são o professor da sala de aula. Eles estão ao nosso redor, né? Então eu acho que a série serve muito de alerta para isso. Mas infelizmente as pessoas vão ter, quer dizer, felizmente as pessoas vão ter que assistir a série, e infelizmente a gente vai ter que acabar com o nosso papo, mas antes de terminar, eu quero que você diga um pouquinho sobre seus próximos projetos, né, que você está aí construindo, e diga pra gente qual a mensagem que você acha que a construção de uma série como essa deixa para a sociedade. Eu agradeço aqui em nome do Cinema Brasil em Foco por termos aqui a presença de Bruno Hoffmann hoje no nosso sexto episódio.
Obrigado, Marlos. Eu vou começar com a mensagem. Eu acho que a mensagem é muito clara, né, do Rotas do Ódio. Eu acho que, gente, amor, sabe? Vamos amar. A gente tá num momento do mundo, de vida, muito sério, muito crítico, muito triste, em todos os lugares, tanto natureza, como política, como humana, enfim. O que eu digo é amem e também vamos estudar, sabe? Porque o estudo o conhecimento é a maior arma contra essas coisas, sabe? Contra a intolerância. Sobre meus projetos, vamos lá. Esse ano vai ser um ano bem legal, porque vai estrear um filme que chama 45 Segundo Tempo, com direção do Luiz Vilaça, que é um filme que tem Tony Ramos. É chique esse filme. Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ari França no elenco, Denise Fraga, enfim, é um filme bem legal. E é isso, meus próximos projetos que vão
Deixa
estrear.
Deixa o Instagram pra galera te seguir aí também.
Boa, Bruno com dois Os, Hoffmann. Hoffmann.
Pronto, foi fácil, gente. Fácil de achar, fácil de encontrar. Esse rapaz bonito, simpático. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso sexto episódio de Cinema Brasil em Foco, falando de Rotas do Ódio. E em breve a gente tem novidades aqui no nosso programa. Até mais.
Esse foi um podcast Encoder.